Relatório realizado pelo Fundo Monetário Internacional revelou que os países seguem se recuperando gradualmente da crise econômica provocada pela pandemia e pelos impactos da guerra russo-ucraniana. Entre as diferentes informações divulgadas pela pesquisa, foi colocado que os diferentes estados internacionais devem focar na recuperação da queda do crescimento econômico, no problema da inflação e na garantia da estabilidade financeira. Maria Antonieta Del Tedesco Lins, professora do Instituto de Relações Internacionais da USP, explica alguns desses aspectos.
A gente está vivendo um período de crescimento relativamente baixo, né? Crescimento moderado em várias partes do mundo, convivendo, né, com o problema da inflação, que também é generalizado, e é bastante interessante isso, quer dizer, não interessante no bom sentido, mas interessante o fato de que, obviamente, a inflação passou a ser um fenômeno global, também por causa das turbulências globais que a gente teve, pandemia e tudo o que isso representou, como redução de crescimento, etc., problema da invasão russa à Ucrânia e o que isso representou também, né, em dificuldade de abastecimento num determinado momento e choques, né, sobre a produção e a comercialização de alimentos, etc., né? Então, de fato, esses são problemas extremamente sérios. E eles são endereçados pelos países individualmente. Isso é uma coisa interessante também. Por quê? Bom, a gente, o FMI, né, como um organismo multilateral, tem essa função de fazer uma análise mais global, mas, de fato, se a gente lembrar, cada país desenha as suas soluções individualmente.
É evidente que essas questões afetam o Brasil e a sua população de forma direta. Dante Mendes Aldrigue, professor de Economia da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP, comenta:
o Brasil tem apresentado baixas taxas de crescimento econômico nas últimas décadas, o que em parte explica as elevadas taxas de desemprego e informalidade e reforça a desigualdade na distribuição de renda. Por exemplo, o PIB per capita em 2022 foi menor do que em 2013. Houve queda no PIB, né, em 2015, 2016 e no ano da pandemia, 2020. Portanto, é imperativo que a economia brasileira cresça a taxas que assegurem emprego de qualidade e renda adequada. Esse crescimento, ao mesmo tempo, deve ser inclusivo, alinhado à transição para uma economia de baixa emissão de carbono e com atenção aos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Para perseguir esses objetivos, uma pré-condição é a estabilidade macroeconômica. Que a inflação seja baixa e as contas públicas equilibradas, consistentes com uma trajetória da dívida pública que seja sustentável. Estabilidade da situação fiscal é condição tanto para o crescimento econômico sustentado, como também para dotar o governo de capacidade financeira para executar suas políticas sociais.
Com isso, Aldrigue explica que a maior confiança dos credores na capacidade do Estado de pagar os seus compromissos financeiros leva a uma redução nas taxas de juros do governo, afetando também as demais taxas de juros da economia. Esse fator contribui com a estimulação do consumo privado e com o crescimento econômico. Apesar da dificuldade em estabelecer parâmetros diretos que poderiam colaborar com a melhora do atual cenário econômico, a professora Maria Antonieta destaca que a melhora das relações brasileiras no cenário internacional indica um bom sinal para a economia nacional.
Sem dúvida nenhuma, a melhoria da relação do Brasil com outros países e não necessariamente, não apenas os vizinhos, e a melhoria da posição do Brasil no mundo, ou a volta do Brasil aos grandes cenários aí internacionais, pode ser, sim, um fator extremamente positivo para melhorar essas condições e trazer mais estabilidade.
Eu conversei com Maria Antonieta Del Tedesco Lins, professora do Instituto de Relações Internacionais da USP, e com Dante Mendes Aldrigue, professor de Economia da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP, sobre os desafios da recuperação econômica global. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.